Prodigy. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetin. Conserto com urgência na pista da rua Ernesto Alves, em frente ao número 463. Limpeza do acostamento da rua Antônio Setembrino Lopes, em frente ao número 153. E da vereadora Helena Marder, avaliar a situação atual e implementar os consertos e as obras de manutenção necessárias para garantir a trafegabilidade no pontilhão da estrada e ponte do Rincão do Tigre, divisa com o município de Boa Vista do Cadeado, do vereador Tito Varaschini. Limpeza do terreno urbano situado à rua Dona Leopoldina, ao lado da transportadora Trevisan. Limpeza do cemitério Jardim, que pelo favorecimento das condições climáticas propiciou crescimento de vegetação e posteriormente passou aos espaços do pequeno e grande expediente. No espaço de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Darcy Preto, discutindo a conjuntura do pleito eleitoral em segundo turno, indicação de sua autoria constante na pauta da sessão do dia 20 de outubro do corrente, referente à campanha de limpeza e embelezamento da cidade, destacando a possibilidade de se utilizar a mão de obra de apenados e a necessidade de reformar o Código Tributário. Também usando o espaço dos ambos expedientes acoplados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, debatendo a necessidade de fiscalizar o cumprimento no disposto do Código de Posturas do município de Gi, principalmente sobre a manutenção e limpeza dos terrenos, e denúncia encaminhada à 17ª Coordenadoria de Saúde quanto à atitude ilegal de alguns médicos do HCI que tentavam convencer pacientes em votar nas candidaturas do governo estadual e federal, hoje de oposição, sob a alegação que o Instituto Coração e o Centro de Alta Complexidade de Oncologia seriam fechados na hipótese da eleição dos atuais governantes. Bem como haveria uma drástica redução dos recursos aplicados em saúde pública. Fazendo uso do pequeno expediente, manifestaram-se o vereador Rubem Jagmin, discutindo a possibilidade do Executivo transformar em projeto de lei o anteprojeto em sua autoria, que prevê a isenção de taxa de lixo para aposentados, a vereadora Helena Marder, lembrando o transcurso do Dia Mundial de Combate à Poliomielite, debatendo ainda o atendimento em horário diferenciado até às 21 horas nos postos de saúde às terças-feiras, para propiciar atendimento àquelas mulheres que trabalham em horário normal do expediente, parabenizando os servidores públicos pelo transcurso do seu dia. No pequeno expediente, somado a espaços destinados à comunicação de líder, fez uso da palavra, o vereador José Ricardo Adame, debatendo a proposta apresentada pelos candidatos que iriam disputar as eleições em segundo turno, manifestando ser contrário à divulgação dos resultados de pesquisas de intenção de voto, que podem induzir os eleitores e algumas vezes não são idôneas, abordando ainda a atitude de alguns militantes do PT que propagam a informação, principalmente nos bairros, de que seu candidato de oposição vencer a disputa, o programa Bolsa Família irá ser extinto. Também usando o espaço do pequeno expediente e comunicação de líderes da bancada, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenholler, discutindo a conjuntura atual da campanha, destacando as propostas do governo apresentadas por cada candidato ao governo do Estado e os avanços conquistados no governo do PT, criticando o lançamento da revista Veja antes da realização do pleito eleitoral, que caracterizou como atitude tendenciosa para atingir o PT. Ainda nos espaços do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Daniel Perondi, debatendo a disputa eleitoral, enfatizando a corrupção no atual governo, principalmente segundo a reportagem publicada na revista Veja, discutindo também as denúncias contra o deputado Elvino Bongás, de desvio de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e investimentos feitos em Cuba pelo governo Dilma, e o crescimento do Brasil nos últimos anos se comparado a países vizinhos. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 18 horas, o que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelos presidentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 371-2014 do gabinete do prefeito. Ao cumprimentá-la, atendendo determinação de normas vigentes, encaminho em anexo cópia das estimativas das receitas LOA 2015. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 372/2014 do gabinete do prefeito. Em complementação à resposta do pedido de informação 723/2014, de autoria do vereador Andrei Kostin Szymanski, encaminhada através do ofício 359/2014, com base em informação prestada pela Coordenadoria de Trânsito, informamos que, no dia 28 de julho de 2014, teve ocorrência ID 102/69. O usuário informou que não imprime ticket. Horário comunicado 9h15, horário regularizado 9h50. Defeito constatado, moeda trancada. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Convite.
Oi, tudo bem?
De Amadeu de Almeida Weimann, senhores vereadores. Como engenheiro que sou, tenho a honra de convidá-los para o lançamento da obra Os Pica-Paus e os Chimangos, no dia 5 de 11 de 2014, na Feira do Livro de Ijuí, às 10h30. Informo e convido-os também para participarem de palestra que pronunciarei às 17h, nos salões do Clube Ijuí sobre a formação política do Rio Grande desde a República. Atenciosamente, Amadeu de Almeida Weimann. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Ijuí. PAC 2 Pro Infância, R$ 203.795,80. Alimentação escolar pré-escola, R$ 11.210. Alimentação escolar creche, R$ 27.860. Alimentação escolar ensino médio, R$ 3.480. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 25.226. Alimentação escolar EJA, R$ 1.746. Alimentação escolar, R$ 1.080.
Passando à ordem do dia, deferimos seguintes votos de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento de autoria de todos os vereadores, de todas as bancadas, votos de pesar pelo falecimento do senhor Harry Jorge Bender.
Mensagem número 175/2014.
Pela Comissão de Políticas Públicas.
Está em discussão o requerimento 03/2014 da Comissão de Políticas Públicas. Senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 3/2014 da Comissão de Políticas Públicas. Assunto pedido de informação. Os médicos integrantes da rede pública foram capacitados para realizar o exame de próstata nas unidades básicas de saúde durante o mês de novembro, conforme indicação já realizada em 2013, processo 846/2013.
Está em discussão a inclusão na pauta. Como nenhum vereador se manifestar, está em votação a inclusão na pauta do requerimento 03/2014, aprovado por unanimidade de votos. Mensagem 175/2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 366/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras à empresa Rua Terraplanagem Limitada e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 176/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 367/2014 do gabinete do prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras à empresa Indústria e Comércio de Produtos Polimétricos Limitada, Indupropil e da Outras Providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 177/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 368/2014 do gabinete do prefeito encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras à empresa Máquinas e Peças José Menegon Limitada e da Outras Providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 178/2014, senhora secretária, para a leitura.
Ofício 369/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito de terreno urbano à empresa Graciela Rosane Fischer Commerce e da Outras Providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 179/2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 370/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 1º e acresce parágrafo que menciona na lei 5.128 de 19 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de imóvel, que menciona a Associação das Revendas de Agroquímicos de Ijuí e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 180/2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 373/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso no total e para fins que menciona para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 181/2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 374/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso no total e para fins que menciona para a Associação Gaúcha, para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 745/2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária para a leitura.
Parecer 146/2014, processo 745/2014 do Poder Executivo. Altera a redação do caput do artigo 7º e acresce parágrafos 1º e 2º ao artigo 7º da Lei 5.830, de 15 de outubro de 2013, que institui o plano de classificação de cargos e provimento efetivo, padrões, atribuições, vencimentos e funções gratificadas dos servidores públicos do Departamento Municipal de Energia, de Ijuí Geração, de MEI Geração e de Outras Providências. Parecer favorável com emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei acrescido da seguinte emenda. Altera a redação do artigo 1º, passando este a vigiar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterada a redação do caput do artigo 7º da Lei 5.830, de 15 de outubro de 2013, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 7º. Por força do parágrafo único do artigo 8º da Lei 5.767, de 29 de maio de 2013, os atuais servidores do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, lotados no extinto setor de usinas, pertencentes ao quadro de cargos de provimento efetivo, terão o direito de optar ao atual plano de classificação de cargos de provimento efetivo do DEMEI Geração, em até 6 meses após a assinatura junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, do termo aditivo ao contrato de concessão 107/2000 da ANEEL pelo DEMEI Geração. É o parecer, sala das comissões. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello.
Está em discussão a emenda ao processo 146 ou 745/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda ao processo 745/2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos.
Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam vereadores, vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 745/2014 com emenda. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 772/2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária, para a leitura.
Parecer 148/2014, processo 772/2014 do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 1º da Lei 2.911, de 23 de setembro de 93, que cria o Fundo Municipal de Apoio à Pequena Propriedade Rural de Ijuí, FUMAPRE, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora, vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Marcos Barrichello, Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Smansky e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 772/2014. Nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 773/2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária, para a leitura.
Parecer 145/2014, Processo 773/2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 33.200 e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam os vereadores: vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Baichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 773/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de solicitação de prorrogação de prazo. A senhora secretária fará a leitura.
Assunto solicita prorrogação de prazo, processo 531/2014. Comissão Especial da Câmara Municipal de Ijuí para analisar o projeto de lei de origem legislativa. Processo 531/2014, que altera a redação das alíneas B, C e D do artigo 132 e o caput e o parágrafo 2º do artigo 133 e o anexo 3 da Lei Complementar nº 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Comissão Especial, criada através da Resolução 1182, de 16 de julho de 2014, da Câmara Municipal de Ijuí, solicita a vossas excelências prorrogação de prazo por mais 90 dias para que possa dar continuidade aos trabalhos. Na certeza que vossas excelências dispensarão a máxima atenção ao que ora solicitamos, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração. Vereador Presidente Marilo Kronbauer, vereadora relatora Rosane Simon e vereadores Daniel Perondi, Helena Marder e Rosana Tenroller.
Está em discussão a solicitação de prorrogação de prazo. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a solicitação de prazo do processo número 531/2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos a solicitação de prazo ao processo 531/2014. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações, anteprojetos de leis e indicações. Pois não, senhor vereador, questão de ordem.
Solicita a Vossa Excelência que seja incluído na pauta uma indicação número 02, protocolada pelo vereador Valmir Elton Saif e por mim, para que seja incluído na pauta.
Indicação 02/2014, senhora secretária fará a leitura.
Indicação 02/2014, dos vereadores Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: calçamento ou asfaltamento da rua Cauê Soares de Moraes, no bairro Universitário, nas proximidades do Clube União Afucoper, conforme solicitação e abaixo assinado dos moradores em anexo.
Está em discussão a solicitação de inclusão na pauta. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, sem movimento. Aprovado por unanimidade de votos a inclusão na pauta. Despachamos então favoravelmente os seguintes pedidos de informações entre projeto de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 18/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Quando será calçada a rua Amazonas, trecho entre as ruas Doutor Pestana e Cipete Araju, bairro Glória? Requerimento 3/2014 da Comissão de Políticas Públicas. Os médicos integrantes da rede pública foram capacitados para realizar exame de próstata nas unidades básicas de saúde durante o mês de novembro? conforme indicação já realizada em 2013, processo 8446-2013. Anteprojeto de lei do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Assegura o direito de passagem, a passagem gratuita de um transporte coletivo urbano, municipal e distrital, no âmbito do município, aos tenentes, sargentos e soldados da Brigada Militar, aos policiais civis, agentes da SUSEP e aos agentes de trânsito lotados no município de Juí. Anteprojeto de lei dos vereadores Andrei Cossetim Szymanski, do PP, e Marco César Barrichello, do PDT. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a iniciativa privada para viabilizar a interligação das câmeras de vídeo monitoramento das empresas à central de vídeo monitoramento que será instalada junto ao quartel da Brigada Militar da Guarnição de Juí através de cabos de fibra ótica e da outras providências. Anteprojeto de lei do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar compensação de créditos entre a Fazenda Pública Municipal e instituições de saúde que prestarem serviço ao município de Juí e a outras providências. Indicação 5/2013 do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Efetuar melhorias na Avenida Padre Antônio Kuber, trecho entre a Rua Emílio Glitz até a Igreja Assembleia, a Evangélica Assembleia de Deus, do bairro de Túlio Vargas, pois esse trecho encontra-se intransitável. Indicação 6/2013 do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Efetuar melhorias na Avenida São Luís, trecho compreendido entre a rótula da Rua Emílio Glitz até o posto de saúde, visto que esse trecho está em péssimas condições, que dificulta o tráfego de veículos. Indicação 38/2014 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB, que seja realizado um reparo na rede elétrica da Escola de Ensino Fundamental Anita Garibaldi. Justificativa: segundo relatos obtidos, os fios utilizados não são adequados e com frequência acontecem curtos, sendo assim a importância e a necessidade do reparo. Indicação 38/2014 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Providências na rede de esgoto da Escola Ensino Fundamental Anita Garibaldi, que vem apresentando vários problemas. Segundo relatos, em determinada ocasião, a escola teve de contratar serviços para solucionar o problema. Indicação 2/2014 da vereadora Rosana Tenhorer, da bancada do PT. Reparos na ponte entre as ruas Vitório Murara e Alberto Schmidt, divisa dos bairros Cis Brasil e Jardim. Indicação 3/2014 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Operação Tapa Buracos e Reparos nas Bocas de Lobo, na rua Dona Leopoldina e Rio Grande do Sul, bairro Cis Brasil. Indicação 4/2014 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Operação Tapa Buracos na rua Pedro Osório Guimfritz, bairro Sol Nascente. Indicação 15/2014 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Conserto na Boca de Lobo, situada perto do número 98, na rua Frederico Fluck, bairro Munstock, pois a mesma encontra-se aberta, oferecendo riscos. Indicação 16/2014 da vereadora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Conserto na Boca de Lobo, situada perto do número 82, na rua João Vender, bairro Munstock, pois encontra-se aberto, oferecendo riscos a transeuntes e motoristas. Indicação 2/2014 dos vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer, da bancada do PDT. Calçamento ou asfaltamento da rua Cauê Solis de Moraes, no bairro Universitário, proximidades do Clube União Afucoper, conforme solicitação e abaixo assinado dos moradores em anexo.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, no pequeno e no grande expediente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que representam a imprensa escrita e falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Eu quero, senhor presidente, registrar aqui, primeiro, um bom assunto. Nós tomamos a iniciativa de fazer uma indicação nesta casa para que o Poder Executivo desencadeasse um trabalho de embelezamento da nossa cidade, limpeza também das vias públicas do nosso município, da nossa cidade, visando as festas natalinas de final de ano. Eu, naquela indicação, já fazia referência para que fosse incluído nesta campanha a Associação Comercial e Industrial do nosso município e também o Sindiloja, que são instituições que estão ligadas diretamente ao objeto da nossa campanha que pretendemos realizar. E eu estou feliz, senhor presidente, senhores vereadores, exatamente pela aceitação que essas duas entidades tiveram com a ideia. Já realizamos uns 3 encontros e agora há pouco nós realizamos mais um aqui na sala da presidência com o senhor presidente, exatamente para que o Poder Legislativo também tenha um engajamento de forma extraordinária nesse programa que nós estamos elaborando para desenvolver aqui no nosso município. É lógico que a limpeza geral da cidade, ela tem que ser permanente, não é somente num final de ano que nós vamos nos preocupar com a sujeira das ruas de nossa cidade. Não, essa tem que ser permanente. Agora, o embelezamento da cidade, sim, essa tem as datas importantes que chamam a atenção e que elas devem ser desenvolvidas visando, então, a essas comemorações. Mas o Sindiloja e a Associação Comercial estão incrementando essa nossa ideia e agregando outros valores importantes também, inclusive no sentido de nós buscarmos, né, uma campanha bem maior, visando agora o final de ano, né, inclusive com premiações para os consumidores, no sentido de incrementarmos também as vendas no final do ano. Então, eu estou feliz que essa ideia está criando corpo e realmente nós vamos ter condições de fazer uma grande e rentosa campanha nesse sentido, nesses últimos dias do ano de 2014. E tenho certeza que os objetivos serão alcançados e os resultados serão positivos, né, para a felicidade geral de toda a nossa querida comunidade de Juí. Outro assunto, senhor presidente, que eu quero aqui abordar, não é muito bom, porque fala de coisas ruins. Eu tive na rodoviária, há poucos dias atrás, e a situação lá é complicada. Infeliz a ideia que começou a surgir aqui nesta casa para que a rodoviária saísse do centro da cidade. Eu digo infeliz ideia, porque enquanto estávamos com a rodoviária aqui, no centro da cidade, não enfrentávamos, ou a população não estava enfrentando, as dificuldades, o acanhamento daquela estrutura aonde hoje está funcionando a rodoviária. Nos dias de chuva, é barro. É barro. Nos dias de sol, é pó. É poeira. Se entrar lá dentro da rodoviária, com os passos que você dá, vai levantando pó. Sai um ônibus, é uma nuvem de pó. Eu sei que o prefeito, juntamente com o atual proprietário da empresa, está buscando soluções para o problema. E é importante que isso seja resolvido meio logo. Tem que haver uma melhoria naquela infraestrutura. O Dyer, que fecha os olhos para muitas coisas importantes para a sociedade, e abre os olhos de forma exagerada para outros que não é importante para a sociedade, tem que começar também a cumprir com o seu papel. Tem questões que o Dyer tem que intervir e solucionar, que não está solucionando. Assim como temos, senhor presidente e senhores vereadores, outras questões de ordem importante também, na segurança pública, por exemplo, em que o Estado não cumpre com o seu dever. Nós tivemos uma reunião com o prefeito agora à tarde e discutimos essa questão. O município, do seu orçamento, está sendo obrigado a disponibilizar recursos para a segurança pública, que não é, vereador Jardim, da nossa competência. É da competência exclusiva do Estado. Entretanto, o prefeito, nós ficamos entre a espada e a parede. A sociedade requer melhorias e incrementos que venham melhorar a sua segurança. E o Estado não cumpre sua função. E o que que acontece? O prefeito tem que fazer atividades, disponibilizar recursos do orçamento próprio para suprir essas demandas. Como é o caso, vereador Andrei, das câmaras de monitoramento. Aprovamos aqui nessa casa 131 mil reais. Mas não é só isso. Vem mais 15 mil por mês, ou 18, que eu não estou agora bem lembrado, que o prefeito nos comunicou hoje à tarde, para esse instrumento, né, que vem ajudar a segurança do cidadão e da cidadã. Recurso do nosso orçamento, que é de responsabilidade do Estado. Então tem coisas que nós acabamos batendo no peito e assumindo tarefas que não é da competência, mas temos que fazer para atender a nossa sociedade, atender o cidadão, a cidadã. O Dyer não foge a regra. Assim, tivemos problemas seríssimos aqui com o CRVA. Ah, problemas históricos. Não há solução. Nós tivemos o problema do guincho. Não tivemos solução. A Brigada Militar gestionou, junto à Secretaria de Segurança Pública e também ao Dyer. Não houve resolução. Fica dois policial, muitas vezes, duas horas, aguardando o guincho que vem lá de Cruz Alto, que vem lá de Panambi, que vem lá de Santo Anjo, leva o carro daqui de Juiz para lá. Lá está dois policiais aguardando, perdendo seu tempo, a sociedade pagando aquele policial que está ali parado, por uma inércia do órgão competente. Não é culpa do policial, obviamente, ele está cumprindo com o seu dever, mas daquele que tem o poder de determinar, de resolver a situação e não resolve. Então, essas questões eu, sinceramente, não consigo me calar. E eu sou obrigado a ter que expressar a minha indignação e também, como representante da sociedade, de clamar por resolução desses fatos que atentam contra o direito do cidadão e da cidadã. Um outro fato que eu considero até melancólico é de um colunista, Davi Coimbra, que escreveu num grande veículo de comunicação do Rio Grande do Brasil uma matéria que eu considero esdrúxula do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo. Eu creio que essas pessoas que têm o espaço para expressar nos veículos de comunicação, inclusive veículos importantes de comunicação do país, de expressar as suas opiniões, os seus entendimentos, são irresponsáveis pelo aquilo que escrevem. As que não têm responsabilidade com a história e não respeito também o próprio cidadão em que pese estar morto. Esse colunista aqui fala do governo de Getúlio e dos outros governos, massacrando o governo de Getúlio Vargas. Getúlio, o pior. Itamar, o melhor, diz o título do texto. E lá pelas tantas, esse colunista diz o seguinte: Itamar Franco foi o melhor presidente da história do Brasil. Getúlio Vargas foi o pior presidente da história do Brasil. Veja que comparação, seu presidente. Nefausta. Mas a gente, Getúlio mandou no Brasil por 19 anos, 15 meses como ditador. Só isso, só o fato de ter sido ditador seria o suficiente para escrevê-lo no rol dos canalhas da história. Isso é um desrespeito à memória de um presidente que o Brasil inteiro sabe que foi o melhor presidente da história da República Brasileira. Todo trabalhador, tenho certeza absoluta, que comunga com esta ideia de que se não fosse Getúlio Vargas, os direitos trabalhistas não estariam assegurados para o povo brasileiro, para o povo trabalhador brasileiro. Se não fosse Getúlio Vargas, minhas ilustres damas, senhoras, não teriam recebido o direito do voto, não teriam sido consideradas como cidadãs. E veio um sujeito desta natureza, irresponsável pelo que escreve, dizendo que Getúlio Vargas foi o pior presidente da República e considerado um canalha. Canalha quem escreve uma situação desta natureza. Essa é bem verdade. Dizer que Getúlio Vargas, com tudo o que fez, que até hoje não houve inovação dos atos que ele praticou em benefício da sociedade brasileira, decorrido todos os anos da sua morte e do seu governo, e vim dizer que foi o pior presidente. Se tem uma CLT, e eu que milito, doutor Peronzi, doutor Buzelo, no direito trabalhista, se tem uma CLT, é graças ao governo de Getúlio Vargas.
Uma parte, senhor.
Se tivermos, já lhe concedo, senhor presidente, se tivermos a nacionalização de empresas importantes desse país, como é o caso da Petrobras, em que pese hoje está na situação em que se encontra, o Getúlio Vargas que a criou. Um prazer, senhor presidente, ouço.
Eu sugiro, com a sua anuência e os demais pares, o envio do ofício uma moção de repúdio à direção do jornal Zero Hora a essa coluna.
Concordo plenamente com Vossa Excelência. E proponho, senhor presidente, e proponho, em nome da bancada do PDT, que eu tenho certeza que nenhum vai deixar de ser signatário. Então são coisas que eu me indigno quando escrevem situações tão vexatórias que maculam a imagem, a honra e o trabalho de um cidadão brasileiro que orgulhou e honrou toda a sociedade com o seu governo. Por outro lado, se Getúlio foi ditador em um período da história, eu peço a comunicação de liderança também, senhor presidente, para concluir meu raciocínio.
Concedida a comunicação de liderança, senhor vereador.
Se Getúlio foi ditador um período da sua vida no governo, foi tão bom o seu governo nesse período em que é chamado de ditatorial, que ele voltou ao governo conduzido pelos braços do povo, eleito pelo povo brasileiro, para ser novamente presidente da República. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, um dos generais da ditadura que mandaram no Brasil naquele período terrível, se concorresse a presidente da República, eu duvido que fizesse 5% dos votos do eleitorado brasileiro. Duvido. Qualquer um dos generais que tiveram governando o Brasil no tempo da ditadura. Getúlio não. Getúlio foi reconduzido ao poder nos braços do povo. Por isso só se justifica o grande governo, o eficaz governo, o aplaudido e aprovado governo que ele realizou no tempo em que ele não esteve ungido pelo voto do povo no exercício da presidência da República. Portanto, eu quero aqui da tribuna da Câmara de Juí, em nome do meu partido, do PDT, refutar de forma veemente todos os termos dessa coluna, desse cidadão, que não tem conhecimento da história, que não conhece a história do governo de Getúlio Vargas, que representou o trabalhismo quando lá esteve no exercício do seu mandato. Canalha é quem escreve situação desta natureza de um honrado e digno presidente da República. Por isso, senhor presidente, eu concordo plenamente com Vossa Excelência de sair daqui um voto da bancada do PDT de repúdio a esta nefasta coluna escrita nesse importante veículo de comunicação do Brasil por esse cidadão que eu não gosto nem de citar o seu nome. Muito obrigado.
Usando ainda do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, seguindo a mesma linha do meu colega Preto, ele não fez ressalvas a mais um investimento do município para o governo do estado, na nossa comunidade. Policial, militar, comunitário. E sem falar ainda, meu caro colega Preto, que foi licitado no último dia 31 as paradas de ônibus, dos ônibus intermunicipais, que também eram dever do estado, e o município está arcando com mais esse ônus, aonde nós todos sabemos que esse povo que permanece na 21 de abril, abaixo de chuva, abaixo de sol, sem ter um local para se abrigar, para esperar seu ônibus. Esse também é um investimento que o município de Juí está fazendo para com a população de Juí, e não só de Juí, de outras cidades vindas de Catuípe, Augusto Pestana, Joia, Santo Augusto, etc. Então, senhor presidente...
Vossa Excelência me permite uma partezinha?
Permito.
Bem rápido, para não ocupar o seu espaço tão digno. Meu nobre e honrado vice-líder, eu esqueci também de falar na situação dos taxistas que estão lá na rodoviária. As pessoas que vão tomar o táxi, quando está chovendo, têm que enfrentar a chuva. O sol está pegando diretamente lá quando tem. Então é outra situação, semelhante a essa que Vossa Excelência faz referência, dos abrigos de ônibus, que os taxistas também estão enfrentando, que nós precisamos solucionar.
Com certeza, caro colega Preto, iria citar o assunto, mas agradeço a tua parte, citando a questão dos taxistas também da estação rodoviária de Gi, que é onde também é uma responsabilidade do Dyer, que é vinculado ao governo do Estado. Mas, senhor presidente, tenho mais dois assuntos a tratar a respeito da nossa rua 15 de novembro, que volto a frisar aqui novamente, que continua intransitável. A rua Venâncio Aires, em frente à antiga rodoviária, onde se localiza 8 taxistas, foi feito um reparo. Esse reparo não durou 10 dias. Estão 2 crateras abertas aqui. Eu volto a frisar, nobres vereadores, que não é só na 15 de novembro. Aonde você verificar, aqui na Ernesto Alves, logo abaixo da antiga Secretaria de Obras, passando hoje com o meu nobre colega presidente Pezeta, é um buraco que pega mais ou menos meia pista. Meia pista. Aonde foi feito um reparo, está mais de 1 palmo de fundura aonde foi feito esse reparo. Então, meus caros colegas, deu 10 dias de tempo bom, deu 10 dias de sol. Será que é só desculpa da chuva? Hoje, ouvindo um relato do gerente da Corsan, diz ele que agora vão retomar os trabalhos de operação de tapa-buracos, onde foram feitas as canalizações de água e de esgoto cloacal. Mas será que vamos esperar chegar o Natal? Será que vamos esperar chegar o Ano Novo para começar a se movimentar, principalmente nessas ruas do nosso centro da cidade? O resultado está aí. As urnas mostraram a eleição do governo do Estado. Então, tudo isso que estamos falando aqui, caros colegas, é o reflexo que ocorreu na eleição do governo do Estado. Em apenas 36 ou 37 municípios, o governo que está aí foi vitorioso. Mas também, senhor presidente, eu quero chamar a atenção de um problema sério na nossa cidade, na questão da colocação de galhos, que estão sendo feitas podas em algumas áreas com a alteração do meio ambiente. Não tem aonde colocar. E o nosso triturador, que foi gasto, se não me falha a memória, R$40 mil, está estacionado atrás do meio ambiente. Mas será que não temos um lugar para fazer a coleta, a colocação desses galhos para depois usar esse triturador, para que as pessoas se sirvam daquele material para fazer adubação orgânica nas suas hortas, ou mesmo pessoas do interior, que eu tenho certeza que venham correndo com seus carretos, com seus caminhões, para recolher isso para colocar na lavoura. Então eu chamo a atenção aqui do secretário Valmir. Será que vai ser lá o depósito de galhos atrás da Secretaria de Meio Ambiente para depois usar o triturador? Por que que não usa aonde estava sendo usado, ao lado do novo hospital do Bom Pastor? Se tem algum dejeto que é colocado por pessoas de má índole, que não conhecem o que é feito de colocar ripas com prego ou com arame, coisas que não podem ser trituradas, mas faça a separação. Faça a separação e triture esses galhos que as pessoas não sabem onde colocar. Eu tive vários contatos com pessoas que querem saber onde é que tem que colocar isso, já não sabem responder. Ah, um dia está lá, outro dia está aqui. Aí eu fui procurar, está estacionado atrás da Secretaria de Meio Ambiente. Então, gente, acho que um pouquinho de boa vontade, nós resolvemos muitas coisas. E a vontade do nosso prefeito foi em atender o anseio da comunidade, vereadores, a respeito da Polícia Militar Comunitária, a respeito dessas paradas de ônibus que são sendo feitas pelo município e tantas outras citadas pelo vereador Preto. Então eu vejo que nós temos batendo, e o município investindo no que não é de direito do município, e sim do Estado. E aí, vereadores, falta verba aqui, falta verba ali, só que daqui uns dias eu acho que o prefeito Valim vai ser governador do Estado, porque ele está abraçando todos os problemas do Estado. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Ainda dentro do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos assiste. Essa é a nossa primeira sessão após o pleito eleitoral. E de antemão já quero aqui parabenizar a todos os PMDBistas pela eleição, esplêndida eleição, do nosso governador eleito, José Ivo Sartori, com o apoio e coligação com o PSD, com o PSB e depois com demais partidos que se somaram num total de 19 partidos que construíram e ajudaram na construção dessa belíssima vitória. E o resultado das urnas, ela reflete aquilo que em 2013, em junho, nós vimos nas ruas. Qual é que foi o recado de 2013? A população não quer promessa de serviço de serviços públicos. Ela quer que sejam realizados os serviços públicos. Isso foi as coisas que mais teve, tanto nas redes sociais, como no embate político, a questão que se cobrava do Sartori propostas. Sendo que o atual governo, que as propostas que tinham, eles reapresentou as propostas por não ter cumprido as propostas que tinham prometido. E isso foi crucial na nossa avaliação para a derrota do Tarso na eleição. Parabenizar ao PT, ao PCdoB, pela eleição da presidente Dilma, que também foi uma eleição que também deu o seu recado nas urnas, onde há essa divisão do país, pela eleição apertada que foi. Isso é um recado para a própria presidente Dilma de rever alguns conceitos, alguns procedimentos e algumas posturas do seu governo à frente desses próximos 4 anos que ela terá pela frente. Dito isso, senhor presidente, retomo a falar das ações desse legislativo. Apresento hoje, foi aprovado para essa casa, agradeço aos colegas, um anteprojeto de lei que visa a beneficiar as instituições de saúde, e aqui eu posso exemplificar, por exemplo, do Hospital Bom Pastor, Hospital de Caridade de Juí, própria Unimed, que tiverem alguma dívida com o município. Esse anteprojeto de lei visa a provocar o executivo para que se transforme em lei, para que se haja uma interação nessa lei e essa dívida com o município possa ser paga, então, com exames, com consultas, com procedimentos cirúrgicos, o que vai beneficiar, porque é extremamente preocupante a fila e a necessidade que se encontram os munícipes de Juiz na tentativa de conseguir aí uma consulta, de conseguir um exame, haja vista a demora de prazo para que essas pessoas possam conseguir isso. Então isso vem ajudar os dois lados, melhor, os três lados, ao executivo, que às vezes tem recursos para receber dessa instituição, ajuda a instituição que não tem condições de pagar, muitas vezes, para a situação que também vive, tanto a nível do Estado quanto do Governo Federal, e ajuda aquela cidadão que está muito espera, muito precisa, para fazer seu exame, sua consulta, aquela cirurgia, ou consultas especializadas que precisa. Então, esse anteprojeto visa, senhor presidente, justamente ajudar, nesse sentido, essas três áreas que lhe falei. Veio também essa tribuna, senhor presidente, porque esse vereador foi provocado por vários moradores de filhos que utilizam a escola Anitta Garibaldi ali do bairro Glória. A situação de que se encontra lá. Recentemente deu problema de esgoto lá, a escola contratou uma empresa particular. A empresa particular foi lá resolver, mas voltou o problema. Então esse vereador está solicitando para que seja visto mais possível, porque esgoto é questão de saúde, lá são crianças pequenas, pode haver contaminação, dá uma atenção especial àquela escola nesse sentido. Outra questão é a questão que a escola tem climatizadores para ser instalado, não conseguem pelas precárias condições da rede elétrica daquela escola. Então que haja um movimento, e aqui eu peço encarecidamente à bancada governista para que nos ajude a ver essa situação, para que possamos, nesse mover, fazer com que o executivo se sensibilize e mexa com as esferas competentes para que resolva essas situações naquela escola, naquele do calendário do município de Juiz. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu quero deixar registrado que o meu colega Mutli já havia deixado registrado aproximadamente uns 8 meses atrás, do qual reiterou a sua preocupação, que eu concordo plenamente. Como bem disse o vereador Darcy Preto, Juí tem que se posicionar para manter a cidade limpa, adequada, para dar uma posição à comunidade juense e ter uma atenção especial, em conjunto com a CI, em conjunto com o Sindiloja, que é algo fundamental. Mas é de se ter justificativa para nós enxergarmos a rua 15 de novembro como exemplo, há mais de 7, 8 meses nas situações precárias que se encontra. Esse vereador foi questionado várias vezes na rua, como os demais colegas devem ter sido. Peronde, Preto, Rosane, César, Rubens, está correta essa canalização? Todo mundo, acredito que nem eu, respondeu. Claro que sim, é a troca da canalização de esgoto, é a troca de canalização de água. Vamos ter um pouco de calma que será resolvido o problema e nós vamos ter a pavimentação asfáltica logo em seguida. Se fazem 7, 8 meses que está aquela situação precária de nosso município, onde a Corsã, que é a responsável, não dá a atenção necessária. Quando foi pavimentado a canalização, a parte aberta do asfalto, e pronunciado pelo vereador Marildo Kronbauer, é um asfalto muito fino que logo irá abrir buraco. Meu amigo Mutli, já está abrindo buraco e o tráfego de veículos está horrível, inacessível para passar naquela rua. Cabe ao Poder Legislativo, em conjunto com o Executivo, cobrar uma postura da Corsã, que é do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para dar as iniciativas corretas e um melhoramento adequado para a rua 15 de novembro. Eu estive junto com os comerciantes da rua 15 de novembro, quando foi apresentado o projeto da revitalização da rua 15 de novembro, onde o vereador Daniel Peronde conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado Darciso Peronde para dar início à sua revitalização. O que, nós enxergamos? Nada. E segundo a informação que eu tenho de Brasília, é que faltou uma documentação do Poder Executivo para dar iniciativa a esse trabalho, mas que foi providenciado. Vamos aguardar esse tempo. Mas temos que cobrar, em conjunto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a ACI, o Sindiloja, queremos o melhor para Ijuí, uma cidade limpa, uma cidade bonita, uma cidade organizada, onde todos nós teremos satisfação de viver e morar nessa cidade. Vereadores, vamos fazer essa pressão, vamos chamar o gerente da Corsã aqui no Poder Legislativo para explicar o que está acontecendo. E não é da melhor forma correta enxergarmos uma pavimentação asfáltica fina, mal colocada. Temos que ter uma pavimentação asfáltica correta, aonde não abrirá mais buraco, senhor presidente e senhores vereadores. É uma preocupação que nós todos temos que nos preocupar. Além disso, senhor presidente, concordo com o pronunciamento do vereador Marildo no que diz respeito ao nosso picador, que foi adquirido no início desse ano por aproximadamente 80 mil, vereador Mutro. Poder Executivo, através do seu prefeito, Poder Legislativo, através dos colegas vereadores, temos que cobrar o secretário de Meio Ambiente, sim. Isso é uma questão de gestão administrativa. Não tenho nada contra o nosso secretário Valmir de Quadros, que no meu ponto de vista é um brilhante profissional na área da agronomia e terá capacidade para botar em ordem esse fato que é essencial para o nosso município. Ou será que o nosso secretário está desanimado pelas derrotas eleitorais? Isso não pode vir à tona. Queremos o melhor para Ijuí. Muito obrigado, senhor presidente.
Usando o espaço da comunicação de liderança, com a palavra a vereadora Rosana e Simão, da bancada do PC do B.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, imprensa. Gostaria de trazer aqui também algumas rápidas palavras de saudação ao nosso governador Sartori e à representação do PMDB, que foi o principal partido desta coligação. Desejar a ele êxito nas demandas que tanto precisam ser executadas no nosso estado para que o povo trabalhador gaúcho e os empreendedores consigam desenvolver cada vez mais o nosso estado, que nós consigamos manter o mesmo percentual que o governador Tarso pela primeira vez conseguiu trazer, que é os 12% na área da saúde, que o piso regional, que tanto beneficia os trabalhadores de todas as categorias, jornalistas, comerciários, metalúrgicos, seja também honrado por esse governador. Nós vamos fazer a nossa parte pressionando. E, enfim, queremos muito, sim, porque isso é bom para o povo gaúcho, que seja um governo de êxito, um governo que tenha 4 anos... de avanços a partir daquilo que nós conquistamos nesses 4 do governador Tarso. Gostaria também de dizer da felicidade que nós temos, eu, enquanto representante nessa casa do meu partido, PCdoB, os nossos 2 principais partidos aliados, PT e PCdoB, e os demais partidos também, inclusive o PMDB em nível nacional, que tem a vice-presidência da República. Estamos muito honrados em ter reelegido o mandato do povo, o mandato da presidenta Dilma. Como colocou aqui o colega Preto, com certeza a coluna do Davi Coimbra não ataca o governo Getúlio naquilo que ele foi mais exitoso, naquilo que ele teve de positivo, que foi não conceder direito aos trabalhadores, mas reconhecer e colocar para dentro da consolidação das leis do trabalho, valorizando quem de fato constrói a riqueza do nosso país. Com certeza foi não pelas dificuldades apresentadas, porque teve também um período muito nefasto do governo Getúlio Vargas, que foi, inclusive, quando Olga Benário foi conduzida, né, no período ditatorial lá, a prisão, houveram muito desrespeito aos direitos humanos, mas não é sobre isso que esse colunista fala. Assim também, como a imprensa se manifestou, especialmente na véspera das eleições, criticando o governo federal. Não é pelos êxitos e pelos acertos dos governos que a imprensa se manifesta e enche as suas colunas. É sim por aquilo que, com certeza, a elite que continua, em grande parte, no sistema financeiro, tendo uma grande parcela de ingerência na nossa economia, é pelo que ela temia e teme nos próximos 4 anos ser afetada, né? A questão da Bolsa de Valores, que fez todo um conluio junto com a imprensa, ameaçando a cada ponto que subia o percentual da presidenta Dilma, eles vinham com ilações e com pânico para a população, que a Bolsa caía. Então, todo esse teatro que a cada ano ainda a nossa elite que compõe a imprensa, o sistema financeiro, os grandes empreendedores que gostariam sim que nós estivéssemos de costa para a nossa economia interna e voltado novamente a valorizar, né, a Europa e os Estados Unidos como um dos principais fornecedores do Brasil, são esses que fizeram inclusive a capa da Veja mentindo na véspera da eleição e que depois o próprio tribunal, ouvindo o Youssef, que é aquele doleiro, dizendo que ele não, eu já concluo, senhor presidente, ele não fez aquele depoimento. Então, são essas coisas, com certeza, que a imprensa faz vir à tona, a grande imprensa em nível nacional. Mas dizer que nós queremos, sim, mais 4 anos do governo federal para trazer cada vez mais desenvolvimento para o nosso povo, para a UNE, FIES, financiamento estudantil, saúde para o nosso povo. Bem rapidamente, para concluir, em 1 minuto, dizer que eu recebi do assessor parlamentar do meu deputado federal, Assis Melo, uma advertência de que o prazo está vencendo e ainda está pendente algumas irregularidades por parte do município. Eu vou estar atento até a semana que vem para ver se isso vai ser adequado para receber, Helena, aquele recurso para concluir aquele espaço da cultura lá na rede ferroviária. Então, desde setembro, nós estamos a cada pouco avisando o responsável pelos projetos no município para que nós não percamos esse recurso, porque é uma demanda antiga da comunidade. Vereadora Helena aqui também sempre está atenta a essa questão. E o Sérgio Correia, nosso secretário de Cultura, tem se empenhado muito para que essa obra aconteça. Não podemos, eu espero, não voltar para cá daqui a alguns dias dizer perdemos esse recurso por negligência ou por incapacidade do setor de projetos do município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar Claudimiro Pezeta, Rosana Tenroller, Regis. Na pessoa dele, saúdo todos os vereadores e vereadoras aqui desta casa. E quero deixar registrado aqui, e é com muito pesar que eu deixo registrado, nosso partido PSB, falecimento de um amigo, professor Arre Jorge Bender, uma pessoa do bem, uma pessoa que pude conviver com ele durante 1 ano em que ministrou aula para minha turma do curso de Direito da Unijuí, onde, através do seu aprendizado, tivemos um grande crescimento, uma qualificação na área, principalmente de processo e na área de Direito Público. Quero dizer que o Arre Jorge Bender faleceu e é uma perda muito grande, não só para a comunidade de Juí, mas pela qualidade da pessoa e também uma perda muito grande para o executivo. Porque o Bender, ele era o procurador do nosso município e um homem altamente qualificado, e o seu partido, partido do Bender, era o respeito pela coisa pública, o respeito pelo dinheiro público. Então eu quero aqui dizer que Juí perde, além de um cidadão de boa índole, uma pessoa, como se diz, uma boa gente, também perde um jurista, um advogado extremamente qualificado e que prestava serviço público para o nosso município e região, que dispensa comentários. Então fica aqui o registro do nosso partido, deste vereador, enquanto aluno, enquanto amigo, a toda a família do Arre Jorge Bender. Por outro lado, caros vereadores e vereadoras, eu também quero aqui na tribuna deixar registrado que no último sábado estivemos, eu juntamente com a vereadora Helena, a convite do Círculo de Escritores de Juí Letra Fora da Gaveta, numa confraternização, numa homenagem, numa entrega de prêmios às escolas municipais e estaduais aqui que participaram no concurso público acerca da redação nesses 10 anos de comemoração a essa entidade, a essa instituição, Círculo do Escritor de Juí, Letra Fora da Gaveta. Estivemos lá, eu e a vereadora Helena, representando o Legislativo. Foi uma cerimônia muito bonita, muito emocionada, onde o presidente, o Bindé, o senhor Bindé, juntamente com a professora Rosana Tenholler, proporcionaram aos alunos de ensino médio e de ensinos iniciais, a professora Rosana Barros, desculpe, Rosana Barros, onde entregaram vários prêmios e o abraço fraterno a todas aquelas crianças que escreveram, fizeram, participaram de um concurso e homenageando também as escolas. Uma homenagem muito bonita, uma cerimônia muito bonita, e eu espero aqui, senhor presidente, que durante esse mês a gente faça homenagem a essa entidade pelos 10 anos já aprovado aqui nesta casa em outras oportunidades. Mas também quero aqui, meus caros vereadores, não posso deixar de falar dessa questão que está vindo à tona, a comunicação de liderança, senhor presidente.
Concedida a comunicação de liderança.
Que tem vindo à tona ano após ano sobre a questão do embelezamento da nossa cidade. É importante, eu acho, que trazer esse tema de forma rotineira, dá um alerta, deixa um alerta ao executivo, da questão da importância de fazer esse embelezamento à nossa cidade. Mas o primeiro, eu dizia numa rádio local, em outra oportunidade, que o primeiro a dar exemplo de embelezamento, de limpeza, deve ser aquele que exige, que está exigindo, que é o poder público. O poder público deve ser o primeiro, e eu até me causa surpresa, que entra ano e sai ano esse debate de embelezamento da cidade, vem lá de antes que eu era vereador aqui nesta casa. Isso vem sendo provocado por inúmeros vereadores. Se pegar a pauta, fizer um levantamento, esse assunto não é de hoje. Eu vou dar três exemplos do desleixo do poder público aqui no município no que diz respeito a essa questão. Ginasião. Ginasião há pouco faleceu, houve a morte e não foi por poucas manifestações. Nosso ginasião está abandonado, está jogado às traças. Falta sim uma limpeza, falta sim uma pintura. Inclusive houve o falecimento, a morte de um cidadão que pode aqui, meu caro presidente, inclusive o município ser responsabilizado por omissão em face do poder de polícia, que tem que ter lá neste órgão, nesse espaço público que é o ginasião. O município pode ser responsabilizado pela morte. Outra questão, minha cara vereadora Rosane, e que eu me apavoro e me surpreende, que vem aqui na tribuna e falam próprios vereadores da base governista, é o nosso anfiteatro. Eu ouço, fala e fala e grito, e eloquência, e tanto, vamos fazer, e vamos pegar, e vamos lá, e vamos reunir, e vamos juntar. E o poder público não sai da inércia, o poder público não troca nem os bancos do anfiteatro que estão lá com as madeiras rodas. Aí, Se eu não dou exemplo lá na minha casa, como é que eu vou exigir dos meus filhos fazendo essa comparação? Como é que eu vou exigir da comunidade Juí que faça algum embelezamento, alguma questão, se a cada vez que se fala nisso, o nosso poder maior, o nosso poder executivo, não cumpre com as suas obrigações, com as suas funções que devem ser. Ginasião, a própria nossa prefeitura municipal, o prédio, o próprio prédio da nossa prefeitura não está na hora de passar uma tinta, dar uma revitalizada, o anfiteatro, o ginasião, para falar em dois ou três que estou colocando aqui. Outra questão aqui, meu caro Jagmin e Peronge, essa questão da Corsã, eu acho que o culpado dessa questão da Corsã somos nós vereadores. Engraçado, os próprios vereadores da base governista, que integram o governo, falam semanalmente a questão da Corsã, mas é o executivo que tem que cobrar, gente. É o executivo que tem que fiscalizar e que tem que cobrar essa questão dos buracos que estão na Corsã. Ou estão atribuindo a nós a responsabilidade, que também é, mas eu não visualizo o poder maior, que é o executivo, fazer uma reunião com o pessoal da Corsã e exigir, cobrar sobre essa questão das aberturas de valas. Entra semana e sai semana e esta casa fala da Corsã e não faz a operação tapa-buraco de forma direita, e o executivo. Ou essa também é a responsabilidade aqui dos vereadores dessa casa. Então, algo está errado, ou até uma estratégia, ou até pode ser uma estratégia, para tirar o foco e colocar a responsabilidade nessa instituição Corsã, sendo que o executivo lava as mãos e não faz nada. Ou pode ser uma estratégia interessante. Outra questão que eu quero deixar registrado aqui para finalizar, meu caro presidente, quantos segundos eu tenho ainda?
Um minuto e meio, senhor presidente.
Um minuto e meio dá para mim falar. Quero deixar registrado aqui para a imprensa e para a comunidade de Juí, para terminar, meu senhor presidente.
O senhor tem um minuto e meio.
Que o dever da rodoviária ter saído do centro, qualquer pessoa que tenha um pouco de discernimento e bom senso sabe que era obrigação do executivo municipal, junto com o governo do estado, trancar essa saída da rodoviária do centro. Trancar essa saída do centro. Eu não vi nenhuma autoridade do PDT fazer voz no estado, algum deputado federal, estadual, para que obstruísse a retirada da rodoviária aqui do centro. Isso foi uma política de estado, uma política de estado do governo Partido dos Trabalhadores, onde... Engraçado, será que a vereadora aqui de Juí também que é responsável pela retirada de 130 rodoviárias nos outros estados, nos outros municípios? Deve ser alguém daqui, poderoso, dessa casa, tem um poder imenso, né? Conseguir afastar as rodoviárias dos municípios.
Encerrou o tempo, senhor vereador.
Só para concluir, para melhorar a mobilidade urbana. Era isso, meu caro presidente, desculpe aí a... Mas eu não posso deixar de falar algumas coisas
democracia, de má fé.
E é isso. Muito obrigado.
Avisando os nobres pares que, dentro do programa A Escola Vem à Câmara, terça-feira, dia 4 de 11 de 2014, a partir das 14 horas, estará visitando a Câmara a escola do CAP. E a partir das 15h30, a escola São Geraldo. Os nobres vereadores estão convidados a participar. Usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, só para entrar nesse assunto rapidamente do ginasião, no ano passado, através do deputado Wilson Kovács, conseguiu uma emenda parlamentar justamente para aquela área. E o município já tem empenhado R$ 250 mil para ser usado no ginasião. Então, está disponível esses recursos, que vão ser usados, enfim, para embelezamento, segurança. Aí fica por conta do Executivo Público Municipal esses 250 mil reais, que é uma emenda, repito, do deputado Wilson Covatti. Bom, uso a tribuna, senhor presidente, para falar sobre uma denúncia que tive, inúmeras denúncias do mesmo assunto, que há uns 15 dias atrás, aproximadamente, eu fui até o posto de saúde central, o Suzão, à meia-noite, para ver a saída da van que faz o transporte dos pacientes que vão até Porto Alegre, enfim, naquela oportunidade específica era que vão até Porto Alegre. Então fui lá ver as condições reais daquela van e se essas inúmeras denúncias eram verdade. O que me deixou surpreso em ver a situação da van, até convido os senhores para ir lá, foi a precariedade daquele veículo, onde não tem ar-condicionado, as janelas não abrem, não tem cinto de segurança para todos os pacientes. O primeiro banco, os três bancos que ficam logo atrás do motorista, tem muito pouco espaço, afinal tem uma lata que separa o motorista dos passageiros, então as pernas não tem como esticar, quase nada as pernas. Além dos bancos não reclinarem, ser bancos de plástico totalmente desconfortáveis, e se isso tudo não bastasse, em dias de chuva, essa van chove dentro, praticamente mais do que fora. Naquele dia que eu fui, especificamente, estava chovendo, uma senhora que vai toda semana para lá, me mostrou um cobertor extra que ela leva, apenas para pôr na janela, para ela não chegar molhada. Então, aquele cobertor que vai, ele fica totalmente ensopado, porque aquela van, nas janelas que são lacradas, chove dentro. Me parece uma falta de respeito muito grande com esses pacientes que estão indo para lá, afinal eles não estão indo a passeio, não estão indo porque querem, eles estão indo sim, porque precisam, muitos vão enfermos, vão sentindo dores, não tem como ir muito bem acomodados, também vão alguns acompanhantes, então é necessário que o município, que o Poder Executivo providencie logo uma van. Buscando saber se tinha uma providência ou não, no ano passado, eu me lembro que veio uma emenda até da Silvana Covatti, da deputada estadual, de 100 mil reais, e eu fui atrás dessa emenda. E essa emenda, conforme pedido de informação, já veio a resposta, feita por mim. A resposta diz, abre aspas, na mesma data, 16 de agosto de 2013, recebemos do Estado 100 mil reais referente ao repasse em número tal, destinado para a aquisição de uma van. Na mesma resposta, veio outro tópico que diz, em 24 de outubro de 2013, recebemos do Estado mais 100 mil reais referente ao repasse para aquisição de uma ambulância. Junto com esse pedido de informação, vem um extrato bancário que mostra uma conta do Executivo no Banco Banrisul, onde temos R$ 33.537 à disposição do Poder Público Municipal para compra exatamente de uma ambulância e de uma van para transporte. Então pergunto aos senhores e às senhoras, vereadores e vereadoras, o porquê de tamanha demora para a aquisição desses veículos, já que nós temos o empenho feito há mais de um ano. Então nós precisamos, principalmente, peço encarecidamente à bancada a situação, que busque no Copan, enfim, o que está acontecendo com esse processo licitatório. Afinal, os nossos munícipes não podem sofrer tanto. Eu estive lá, convido vocês. A van provavelmente sai hoje, amanhã com certeza ela sai, que é terça-feira, foi o dia que eu fui lá, a conhecer e a ver a situação daquela van, que é lamentável. Tenho certeza que os ônibus de transporte urbano aqui no nosso município são infinitas vezes melhores do que a situação que se encontra aquele veículo que leva as pessoas até Porto Alegre. Numa viagem aproximadamente de 6 horas, onde as pessoas, repito, não estão a passeio. Elas estão lá porque precisam, e muitas estão lá, para encerrar, senhor presidente, sentindo dor e enfermas. Então, fica aí o meu pedido encarecido, principalmente para a bancada de situação, para que procure o prefeito municipal, que vocês tenham acesso muito melhor com ele, para que essa situação se resolva, afinal, esse dinheiro já está à disposição do nosso município. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no espaço destinado ao pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero iniciar minha fala dando os parabéns ao PMDB e à coligação que elegeu o nosso governador, como disse a Rosane Simão, afinal vai ser o nosso governador. Desejar sucesso e reconhecer. Não tenho problema nenhum em reconhecer a derrota. E vou fazer uma analogia aqui de que a oposição também reconheça a sua derrota no plano nacional. Que, infelizmente, Darcy Preto falou de um colunista hoje, que não vale nem a pena dizer o nome, são vários, que, infelizmente, mancham o jornalismo de verdade no nosso país. Os lacerdinhas de plantão, podemos chamar assim, que chamam a mudança e chamam o golpe militar ao mesmo tempo. O absurdo do absurdo de não reconhecerem uma vitória da coligação que elegeu a presidenta Dilma novamente, que elegeu uma mulher forte, guerreira, que teve todos os candidatos contra ela, toda a oposição, os artistas, entre aspas, populares, muitos, né, que tem os seus filhos lá estudando em Miami, morando em Miami, apoiando o candidato à oposição, os jogadores de futebol com seus milhões de dólares, apoiando o candidato à oposição, mas a vontade do povo brasileiro foi mostrada nas urnas. Eu queria que fosse respeitado isso. Eu acho que temos que fazer um exame de consciência no sentido de verificar o que é isso. A mudança é a ditadura militar, o que é isso, a burguesia que reúne 100 pessoas em Porto Alegre, acha que é a dona do país? Por quê? Porque não admite seus filhos sendo colegas de faculdade de filho de pobre trabalhador. Essa é a questão. Então nós temos que fazer uma avaliação do que significa isso, né? E como dizia o Brizola, o tempo é o senhor da história, né? Vamos ver tudo o que está sendo dito, o que foi dito do governador Tarso, o que foi dito. Vamos lá, vamos aguardar, né? Então, acho que todos merecem respeito. Os eleitos merecem respeito e merecem. Teve no governo Lula, a imprensa, a oposição incomodou tanto que alguém criou a frase, deixa o homem governar, deixa o homem trabalhar, deixa a mulher trabalhar. E acho que a população brasileira disse isso, deu o recado nas urnas, certo? Queria também falar sobre a rodoviária, já que esse tema veio à tona, até porque nós tivemos uma comissão aqui e parece que foi criada aqui a ideia de mudar a rodoviária do centro. Eu ouvi da ex-concessionária da rodoviária aqui na comissão que a gente criou na Câmara, dizendo que ela não tinha interesse em manter a concessão. Ela manifestou na comissão, numa reunião da comissão, que ela não teve interesse em manter a concessão. A concessão teve uma licitação, teve um concorrente apenas que ganhou, venceu a licitação, e cabe a ele, somente a ele, zelar pelo bem-estar das pessoas. Ele venceu a licitação, está lá escrito que ele tem que cumprir. Acho que nós temos que cobrar, sim, a população tem que cobrar. Quero acrescentar o que foi dito pelo Preto aqui. Bancos para sentar do lado de fora. Esses dias veio uma amiga minha que não mora aqui, com um problema de coluna seríssimo, com osteoporose, tendo que ficar em pé lá, porque a rodoviária é fechada, não tem um banco para sentar. O barro, literalmente o barro que empoça nas águas. Enfim, nós até apresentamos aqui enquanto comissão a construção da passarela, que foi enviada para o governo do Estado, a solicitação. Nós sabemos que tem que ter uma rua transversal, que vai ser aberta, acordo entre o DAIR e a Prefeitura. Enfim, são várias questões que envolvem a rodoviária. Agora, eu acho que não dá para a gente jogar a culpa de lá para cá e achar que alguém é responsável só por isso. O concessionário venceu uma licitação. O serviço da rodoviária, se os taxistas estão na chuva, eu acho que eles merecem ter um lugar de conforto, como tinha aqui na rodoviária, minimamente um teto. As pessoas Os usuários merecem conforto. A nossa cidade e a região que passa por aqui merecem conforto. Bom, deve estar escrito tudo na licitação que ele venceu. Ele tem também um prazo de 2 anos para se adequar formalmente à nova realidade. Gostaria de concluir, senhor presidente, dizendo também que, não sei se os colegas perceberam aqui, a pedido da vereadora Helena, o Novembro Azul. Eu quero aqui manifestar gratidão às servidoras que enfeitaram aqui e solicitar aos nossos colegas homens que ajudem a divulgar que esse mês é um mês dedicado à saúde dos homens, que procurem se cuidar. E também, por último, senhor presidente, a Feira do Livro Infantil do SESC, a 25ª e a 22ª Feira do Livro de Ijuí, a patrona Doris Pizzuti, o tema Dança e Leitura no Encontro de Muitas Culturas, abertura dia 5 e de 5 a 9 de novembro na praça. Acho que nós temos que prestigiar, levar nossos filhos, incentivar que as escolas e que a comunidade prestigiem. Muito obrigado, senhor presidente.
Usando o espaço de comunicação de líder de governo, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade que ainda nos prestigia na nossa sessão ordinária. Muitos assuntos hoje tratados na nossa sessão ordinária, eu acredito que todos eles interessantes e peculiares de interesse local nosso no nosso município. Vejam que nós tivemos aí diversos assuntos que foram questionados, levantados, mas todos eles com um foco específico. E eu acredito que nós, enquanto legisladores, não podemos nos furtar de algumas ações que são atinentes à nossa função enquanto legisladores. Vejam a questão da nossa rodoviária, hoje tão amplamente debatida, a situação da RVS 155, a situação das estradas estaduais, as dificuldades financeiras para que o Estado tem, o município também de igual forma. Mas eu acho que nós temos que pautar numa agenda positiva. Eu sempre fui favorável a que, dentro daquilo que nós nos propomos a discutir, nós temos que também achar algumas alternativas. E seria demagogia muito maior a nossa de que nós só levantássemos os problemas e daqui a pouco não fôssemos atrás para buscar as devidas, ou quem sabe, os encaminhamentos devidos para que as soluções possam ser solucionadas. A questão da rodoviária é uma questão legal, uma questão mera e exclusivamente técnica de uma empresa que estava estabelecida dentro do município de Ijuí e que não quis mais ter uma concessão, que não quis mais explorar essa concessão, até porque já estava dentro de um prazo de validade já vencido, se habilitou uma nova empresa, foi aprovada junto ao Estado do Rio Grande do Sul através de um processo de licitação e está lá hoje. Bom, se as instalações não são as melhores adequadas, cabe a nós, legisladores, sim, fazer esse encaminhamento, buscar as alternativas legais que nós podemos ter com relação à questão da rodoviária. Traficabilidade, por exemplo, da RS 155, já tivemos um projeto aprovado por essa Casa Legislativa da municipalização do trecho da BR-285 até o quilômetro 4 ou 5, mais especificamente a aula 15, e até hoje nós não temos solução para relação àquele trecho. E que é precário, sim, mas que infelizmente o município, enquanto gestor, não pode aplicar recurso numa estrada que é de responsabilidade do Estado. Então, esses encaminhamentos, sim, nós, legisladores, temos que buscar os encaminhamentos necessários. Na fala do vereador Andrei Cossetim, e eu aqui o respeito, sabe da minha consideração enquanto parlamentar dessa casa, e eu vou lhe convidar para que amanhã vou marcar essa agenda com a secretária Alexandra, para que nós possamos ir lá à Secretaria de Saúde. Eu não acredito, salvo o melhor juízo, vou estar verificando em loco com Vossa Excelência, para que efetivamente um veículo que não esteja habilitado a estar se dirigindo até a capital do Estado para levar pacientes em tratamento de saúde esteja nessas condições ou que não esteja habilitado para tanto. Eu não acredito que fora colocado placa e que aquela placa não seja dentro do projeto daquele ônibus. Se existir, por exemplo, um espaço pequeno, bom, é do ônibus mesmo, não existe como vou fazê-lo diferente. Mas eu quero, e lhe convido, e provavelmente amanhã ele entrarei em contato com Vossa Excelência, para que nós possamos lá em loco. Mas também Vossa Excelência tem que falar que existe uma van lá em belíssimas condições e que levam muitos pacientes, e que é motivo até muitas vezes de
pessoas que agradecem porque tem esse veículo que vai até a capital do estado para fazer o seu tratamento de saúde. Mas as dificuldades, Vossa Excelência sabe que são muitas. Nós falamos aqui que nós temos que ter reforma aqui, reforma ali, mas o dinheiro de onde vem tem que ser rateado em todas as secretarias. Falava o vereador Busnello na questão do nosso ginásio e que realmente tem dificuldades. Vamos fazer uma visita à secretária Neiva Gnoleto para ver quantas e quantas vezes pessoas, psicólogos, assistentes sociais foram até essas pessoas que hoje dormem lá no ginásio. Quantas vezes a brigada militar foi deslocada até o ginásio municipal para levar aquelas pessoas lá que estavam fazendo algazarra? Nós tivemos há poucos dias, vimos no jornal de circulação do nosso município, que o município fez um investimento junto aos banheiros públicos do ginásio municipal e que na outra semana foram totalmente depredados, quebrados. E daí? Pois é fácil vir aqui na tribuna e dizer assim, ó, isso não está certo, aquilo não está certo, isso está errado. Eu concordo em muitas coisas que existem, muitas coisas a se fazerem ainda. Mas nós temos que também saber reconhecer que a sociedade tem que ajudar um pouco também. Não é só o público. E que nós não fizemos... Eu quero só mais um minutinho, senhor presidente. Eu acredito que Vossa Excelência me concederá mais
um minuto. Um minuto, por senhor.
Que nós temos que sim fazer, se especificamente... Ó, agora eu vou entrar o caso da questão da Corsã. Vamos fazer uma reunião de novo. Vamos ao estado do Rio Grande do Sul. Se não está resolvendo, nós somos parlamentares para quê? Nós estamos e fizemos uma reunião, a questão de 15 dias atrás, com relação à questão da agricultura familiar, com relação à questão dos pequenos produtores que foram lesados com relação à questão da Promilk. Tivemos uma agenda positiva, definimos algumas questões, estamos encaminhando, fazendo um encaminhamento ao Ministério Público do nosso município para que nós possamos, já temos uma audiência previamente agendada para o dia 13, junto à Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, com o secretário de Agricultura, com o governador do estado do Rio Grande do Sul, para tentar acharmos uma solução para esse problema. Mas é fácil eu vir aqui e dizer assim, ó, o problema é isso, 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 e depois tá, tchau. Não. Nós somos parlamentares não só para fiscalizar. Nós somos parlamentares para irmos e buscarmos as soluções necessárias. E acesso ao prefeito, meu caro Andrei Cossetim, todos nós temos sem nenhuma desigualdade de ser situação ou ser oposição. E também em todas as secretarias. Todos aqueles que querem. Eu, muitas vezes, sou negado de alguma audiência com o prefeito e que muitas vezes os vereadores de oposição o têm. Mas sou parceiro dentro das propostas que nós temos que fazer. Por fim, senhor presidente, gostaria de me de uma forma muito carinhosa, a família do Dr. Bender. Um cidadão que partiu, mas que vai deixar um legado. Eu acho que esse profissional, enquanto procurador público do nosso município, fez o seu dever enquanto servidor público. Falava muito bem, vereador Busnello, e eu acho que não só a família está enlutada, a família de Juiz e nós, como um todo, estamos enlutados pela perda desse grande profissional, desse grande homem que foi e que sempre será bem lembrado no nosso meio, Harry Jorge Bender.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.